Para começar a nossa conversa, eu queria contar três histórias. Três histórias para vocês. Eu vivenciei as três. Ou pelo menos eu vi as três acontecerem na minha frente. A primeira delas foi no meu trabalho. Eu levei minha marmita, comi na copa. Estava eu e um colega almoçando juntos. Ele almoçou no prato, eu comi na minha marmita. E aí, na hora de lavar a louça, eu comecei a lavar a louça. Comecei a lavar. E sabe quando você chega perto da louça, você vai entregar o prato e sai? Como assim, não vou lavar o prato. Só deixa ele para a pessoa lavar e sai. Eu estava lavando, eu vi que a pessoa, meu colega, deixou o prato. Eu falei, vou pegar e vou lavar. Ele falou assim, não. Não lava não. Aí eu, por que eu não posso lavar o prato? Ele, não, cara, não. O que você achou que eu fosse fazer com esse prato? Ele, cara, não sei. E aí, 30 segundos depois, nessa conversa, chegou a copeira da empresa e falou assim, não, sou eu que vou lavar esse prato. Aí ele se sentiu mais confortável e aí fecha a cena. Essa é a primeira história. A segunda história envolve um retiro que eu participei, né? Sexta, sábado e domingo, como o pastor Israel está lá participando, domingo à noite. E aí, no meu quarto, tinha eu e mais três rapazes, três adolescentes. E assim, eu não sei se você já participou de algum retiro, mas normalmente sábado à noite, a gente que já participou acha que tem alguma mística, alguém abre alguma porta no céu, alguma coisa acontece, fala que o vento passa, alguma coisa. E a gente ficou pilhado com sábado à noite, culto de sábado à noite. E uma dessas pessoas que estava no meu quarto nunca tinha ido em nenhum retiro. Nunca. Ele ficou, sábado à noite, o que, que tem sábado à noite? Sábado à noite vai fogo do céu, alguma coisa vai acontecer. E ele ficou com tanto medo do que podia acontecer, de imaginar o que acontecia num culto, que ele ficou trancado no banheiro. Ele não foi. E aí, de novo, acabou o culto, aquela coisa toda, cadê fulano? Está no quarto. Por que, que você não foi? Cara, eu estava morrendo de medo. Não sabia o que ia acontecer. Eu não conseguia imaginar alguma coisa. Eu paralisei de medo. Fiquei no meu banheiro. Essa é a minha segunda história. A terceira história foi de um casamento que eu fui. Fui padrinho de casamento, fiquei lá esperando. Tinha a noiva ou noivo. E a irmã da noiva entraria como daminha. Né? Ela tem 9 anos. 9 anos. E aí todo mundo, ó, pessoa que vai entrar. Daminha vai entrar. E na hora, você já deve ter imaginado o que aconteceu. Ela paralisou de medo. Morreu de medo. Não vou entrar. Porque imaginou que alguma coisa fosse acontecer que fez com que ela falasse assim, não vou. E aí acabou que na hora, as duas avós, tanto do noivo quanto da noiva e do noivo, entraram juntas com as alianças. Foi um momento super bonito. Mas também uma situação de que ela imaginou uma cena que não aconteceu. E por causa dessa imaginação, ela travou, paralisou, ficou no banheiro chorando. E não queria entrar e não entrou. Então, nessas três histórias, eu queria primeiro dizer que o ser humano, assim, você já conseguiu imaginar essas três histórias na sua cabeça. Você imaginou uma pessoa, uma criança que ficou chorando porque não conseguia entrar, você conseguiu imaginar alguém entregando um prato, saindo. O ser humano, ele é um ser que imagina. O ser humano imagina as coisas. Se eu falar para você, pense numa bola, você pensou numa bola. E a questão é, como você projeta isso? Se eu falei uma bola, alguém pensou numa bola de futebol, alguém pensou numa bola laranja, uma bola azul. Por quê? A nossa imaginação, ela é condicionada. Normalmente, quando eu falo uma bola, alguém pode lembrar de uma memória. No dia que eu joguei bola, nossa. Não. Eu tenho certeza que se chegar e falar daqui isso há 2 meses de uma bola, o pastor já vai falar, pô, no dia do passeio da IBMEA, joguei pra caramba. Deixou em cima do pastor Purinho. Ele vai pensar isso. A sua imaginação, ela está condicionada a uma memória, como alguém que puxa aqueles fios de mágico e sai, corco, sai. Nossa imaginação, ela é condicionada. O problema é que, às vezes, essa consonância da nossa imaginação, ela é problemática. Ela nos aprisiona, ela nos culpa, ela nos amedronta, ela nos paralisa. Quantas vezes você já não deixou de viver algo porque você não sabia o que ia acontecer? Você ficou com trauma. Quantas vezes você já deixou de viver algo? Porque assim, não quero ir para aquele lugar. Não quero porque eu posso encontrar alguém. Então, quantos restos de história você já não trouxe consigo até hoje? Você fala, não vou naquele lugar porque algo pode acontecer. Eu já me imaginei, eu já estou naquele lugar. Algo pode acontecer, eu não quero isso. Eu fico com medo, eu fico com vergonha, eu me sinto culpado, me sinto culpada. Então, a nossa imaginação, ela é condicionada. E ela pode nos aprisionar, pode nos culpar, nos envergonhar. Isso é real. Você já imaginou algo, uma situação, que você paralisou, você ficou com medo, se sentiu culpado. Você, às vezes, não consegue orar, você não consegue perdoar alguém, você não consegue ter paz, você não consegue ir para o trabalho em paz, porque vou encontrar essa pessoa. Já tem uma memória guardada no seu inconsciente. Isso é real. Mas a boa nova é que Jesus sabia disso. Jesus sabia que para viver algo, uma nova realidade que ele fala que é o reino de Deus, você precisa de uma nova imaginação. Uma imaginação condicionada a outras coisas, a outros valores. Jesus sabia disso. Jesus sabia que o ser humano é alguém que imagina, um ser que imagina. Só que é como resolver esse problema? Como gerar novas imagens, novas memórias na nossa mente para que eu possa conseguir orar, para que eu possa frequentar lugares, ter uma vida plena, nessa vida plena que Jesus chamou de reino de Deus? Como? Como que eu ponho em palavras uma nova realidade que Jesus já começou a experimentar, a anunciar e a compartilhar? Como que eu faço isso? Parábolas. Jesus, entre muitas coisas, ele veio para implementar uma nova humanidade, um novo mundo, uma nova realidade. E para expressar, para falar, o reino de Deus é, ele conta parábolas. Então, por isso, eu estou com você em Marcos, capítulo 4. Estou em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler Marcos 4, 1 e 2. 30 a 32. Marcos 4, versículo 1. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante seu ensino, dizia, vai comigo até o verso 30. Até o verso 30. Jesus está na praia, à beira-mar. Vamos para o verso 30. Marcos 4, versículo 30. Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mais uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se alinhar à sua sombra. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Mostarda, você já lembrou? Já imaginou na sua mente o que é uma mostarda? Você pode imaginar num pote, daquele que você pega na geladeira e usa. Mas Jesus está falando de um grão, um pequeno grão. A questão é, Jesus começou a contar uma nova parábola. Por quê? O que é uma parábola, João? Você está falando de parábola, parábola, parábola. Parábolas, elas são um convite que Jesus faz para que a gente passe dessa realidade antiga, desse mundo velho, sem horizonte, condicionado, que nos paralisa, para um novo mundo, onde tem novas cores, novos aromas, onde há acolhimento, onde há hospitalidade, justiça, misericórdia. Jesus está nos convidando a fazer essa passagem desse entremundo de um mundo velho, que nos culpabiliza, que nos amedronta, para um mundo novo, para ter uma vida plena. E nessa vida plena, podemos viver o reino de Deus, experimentar o reino de Deus. Então Jesus está falando que o reino de Deus é como um grão de mostarda. João, se você acabou de falar que o reino de Deus é como um grão de mostarda e que Jesus está fazendo um convite, que convite é esse de um mundo velho para esse mundo novo? Que convite é esse dessa passagem, desse horizonte sem cor para um horizonte colorido? Quando nós contamos histórias, quando eu estou contando uma história, eu estou falando aqui, você está pensando muitas coisas. Você pode estar imaginando um grão de mostarda, você pode estar imaginando Jesus no barco contando uma história, vem uma imagem. Você tem uma memória contigo aí, projetando algo na sua mente. O inconsciente joga algo para o seu consciente e você começa a pensar. Jesus, quando contou essa parábola, ele quis trazer um novo mundo. Mas qual era o mundo anterior a esse? Qual é o comparativo que Jesus estava fazendo para oferecer a menor das sementes? Ele está comparando com Daniel. A memória que vem da cabeça das pessoas que estão escutando Jesus é de Daniel. Nós vamos ler também. Daniel 4, 10. Então você pode acessar, abrir a sua Bíblia em Daniel 4, 10. Vamos comparar esse mundo antigo que Jesus está falando com esse mundo novo que ele está oferecendo, anunciando e já está experimentando. Daniel 4, 10. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos e quando estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. Grão de mostarda, uma árvore enorme da imagem do profeta Daniel. Um convite a dizer, olha, a vida plena, ela não está nessa árvore enorme, nesse âmbito de poder, de grandiosidade. Ela está aqui. O reino de Deus, Deus está além daquilo que a gente pode ver desde os confins da terra. É um convite para dizer, Deus não está no domínio, Deus não está no poder, Deus está no pequeno, no cotidiano, no comum. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor. Deus não está na perspectiva de poder, Deus está na dimensão do amor, da misericórdia, da justiça, do acolhimento. Então, para você começar a entender que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, é você pensar, é algo no começo pequeno, insignificante, fraco, que você olha e fala, como isso pode ser de Deus? Algo pequeno, algo que você não consegue perceber ou achar que vai dar uma grande árvore, mas se Deus botou a mão, aquilo vai crescer. Longe das redes sociais, longe dos holofotes, das visualizações, aquilo cresce. Deus põe a mão e cresce. Deus não está, mais uma vez, no poderoso. Deus não está, semana que vem, nas eleições. Deus não tem candidato. Vote em quem você quiser, como você quiser. Mas lembre-se que o reino de Deus é algo pequeno, cotidiano, no dia a dia. Está nas nossas relações interpessoais, está na forma como eu trato as pessoas, no beijo para dormir, no fim de todo medo, na paz que você não consegue explicar. Deus está aí. E você às vezes nem percebe que é Deus. Então, para você vivenciar o reino de Deus, para você seguir a Jesus, com Jesus, do jeito de Jesus, amar as pessoas do jeito de Jesus, você precisa estar atento atenta às coisas pequenas, aos pequeninos, aos pobres, aos humildes, a quem você não daria nada, só porque tem uma roupa bonita, tem algo. O reino de Deus, essas práticas do reino de Deus, elas se manifestam no pequeno, no humilde, no manso, no pobre. Então, e essas práticas do reino de Deus, elas levam tempo. Por isso que é como um grão de mostarda, ela leva tempo, ela precisa de cuidado, ela precisa de proximidade, ela precisa de sol, de água. As suas relações precisam de tempo. Você precisa ter tempo para curar suas relações. E eu gostaria de oferecer duas aplicações desse texto que a gente diz, né? Se fosse seguir um roteiro de pregação. Se Jesus, por meio das parábolas, insere Deus numa nova realidade, Deus está falando, Deus, o mundo, o reino de Deus não está nesse mundo. O reino de Deus está aqui, nesse novo mundo, onde há novas cores, novos perfumes. Jesus torna presente Deus por meio das parábolas. Aqui, Deus está aqui. A primeira coisa que eu quero falar para você durante essa semana, em nome de Jesus, não brigue por eleição. Cuide das pessoas como se fosse um jardim. Cuide das pessoas como se fosse um jardim. Isso envolve paciência, proximidade, generosidade. O verdadeiro milagre, o verdadeiro florescer está longe das redes sociais, está longe das visualizações, está longe das câmeras. É quando desliga o microfone, quando acaba esse momento, quando acaba a transmissão, aí está o reino de Deus. Cuide das pessoas essa semana como se fosse cuidar de um jardim. Se você já pensou na sua hortinha que você tem em casa, se você tiver, lembre-se que você vai lá, cuida, rega, tem paciência. Então, cuide das pessoas como se você estivesse cuidando de um jardim. E segunda coisa, se por meio de parábolas Jesus torna Deus presente, nós também, como Jesus, precisamos tornar Deus presente aqui e agora. Aqui e agora. Então, essa semana, ao longo desses dias, fique atento, fique atenta às coisas pequenas. Fique atento às coisas pequenas. Ao chamar para tomar um café da manhã, um desabafar de alguém no seu trabalho, seja um ouvido, seja uma voz de paz, onde quer que você esteja. Floresça onde quer que você esteja, mesmo que seja algo pequeno, porque ali está o reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda, porque é algo pequeno, nas suas origens, humilde, aparentemente fraco, insignificante, mas que com o tempo ele floresce no nosso coração. Ele floresce no nosso coração. Por isso eu queria que você, onde quer que você estiver, quando você estiver em casa, na transmissão, eu queria que agora você parasse um pouco, fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Eu queria oferecer para você uma nova imagem do reino de Deus, para você levar com você essa semana. Uma nova imagem para você levar com você essa semana. João, por que uma nova imagem para essa semana? O ser humano, ele é um ser que imagina, e às vezes nós imaginamos coisas que nos culpabilizam, que nos amedrontam, que nos envergonham. E Jesus sabia disso. Jesus resolveu contar, implementar uma nova realidade por meio de parábolas. Que ele quer fornecer novas imagens para você começar a ter repertório para ter uma vida plena. Então, quero oferecer uma imagem para você essa semana. para você cuidar das pessoas como um jardim, para você ser essa voz, esse ouvido de paz, onde quer que você esteja. O reino de Deus é como uma pequena folha. Uma pequena folha. O reino de Deus é como uma pequena folha. Uma folha que treme no peito. Que treme no peito. O vento pôs a folha no peito. Nós não a vemos, nós não percebemos ela ali. E essa pequena folha, ela vai conosco, onde quer que a gente esteja, quando quer que a gente esteja. Até que as suas raízes, elas começam a florescer. As suas raízes começam a se misturar com o nosso sangue, falam pela nossa boca e, por fim, no jardim do coração, ela floresce. O reino de Deus é como uma pequena folha que treme no peito, mas não sabemos que ela vai conosco. Mas que com o tempo, com o passar do tempo, suas raízes começam a atravessar o fio, os fios do nosso sangue, do nosso peito, falam pela boca e, por fim, no jardim do coração, elas florescem. Cuide das pessoas como se fosse um jardim. Porque no reino de Deus, que é semelhante a um grão de mostarda, ali está a vida plena que Jesus falou. Não está na opressão, na violência, está no acolhimento ao cotidiano. Está nas pequenas coisas. Pai nosso. Nós temos uma imaginação que muitas vezes nos amedronta, nos paralisa, nos culpabiliza, Senhor. E não sabemos como resolver isso, Senhor. Mas graças a Deus, Pai, Jesus sabia disso e veio nos ajudar, Pai, oferecendo novas imagens, novas memórias, para que possamos ter uma vida plena, Senhor. Para que possamos ter uma vida plena. Pai, nós não sabemos como vai ser essa semana. O que nos espera da porta da igreja para fora, nós não sabemos, Senhor. Mas sabemos que o Teu reino irá conosco, Senhor. Que nas pequenas coisas, no beijo para dormir, na caminhada até o carro, ali está o reino de Deus, Senhor Deus. Se ali houver paz, amor, misericórdia, justiça. Então, Pai, nessa semana, que possamos cuidar, Senhor, um dos outros, Senhor Deus. Cuidar um dos outros como se fosse um jardim. Cuidar das pessoas como se fosse um jardim, Pai. Porque para amar do jeito de Jesus, Senhor, o cuidado é extremamente necessário, Pai. Então nos ajuda, Pai, a ter imagens do Teu reino, da Tua vinda. Não na perspectiva de poder, de dominação, Pai, mas de acolhimento, de hospitalidade, de generosidade, Deus. De misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque precisamos, Pai, de uma nova imaginação para ter uma vida plena, Deus, para poder vivenciar o Teu reino, Senhor Deus, que começa aqui e agora. Teu reino não chegará só no fim dos tempos, Deus, mas começa aqui e agora, começa hoje, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a viver o aqui e agora como se fosse um jardim, para que o Teu reino possa florescer no nosso coração dia após dia, Senhor Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, que nós pedimos, Senhor Deus. Amém.